Campanha do Agasalho e da Assistência Social da Prefeitura e outros assuntos atinentes à pasta são destaques em entrevista com o secretário Dair Bosio. Além da Secretaria da Saúde, que está na linha de frente da luta contra o coronavírus, outros setores do poder público também estão envolvidos, especialmente agora, em relação à fiscalização, juntamente com os órgãos de segurança. Mas uma das secretarias que também teve um aumento considerável de demanda nesta época de pandemia é a Assistência Social, no auxílio a famílias que acabaram sendo afetadas economicamente e engrossaram a lista para serem atendidas pela Prefeitura Municipal. Dair Bosio, que é o titular da pasta, está conosco nesta manhã ao vivo para falar um pouquinho a respeito justamente desse trabalho. Dair, bom dia, prazer recebê-lo novamente aqui dentro do Jornal da Diplomata. E como tem sido desde o início da pandemia, lá no mês de março até agora, esse aumento, se é que tem tido continuidade inicialmente, nós já conversamos em entrevistas anteriores, no que diz respeito à procura de auxílio junto à Secretaria de Assistência Social, principalmente na questão inicialmente da alimentação. Esse movimento continua num crescendo, ficou equilibrado? Como é que está a situação de momento, Dair? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. É um prazer novamente estar aqui. Agradeço já em nome da administração pública, em nome do Dr. Jonas e do Ari, né? O espaço que sempre é aberto para a gente. Como eu venho dizendo sempre, né? A saúde está na linha de frente. Quando a pessoa está em estado de vulnerabilidade, quem acaba sendo a linha de frente é a assistência social. A gente teve lá em março um aumento de 1.800 cesta mês, quase 2.000, né? Dobrou a nossa demanda e vem se mantendo, né, nesse índice, 1.900 cesta mês, né? Uhum. Só o que que está acontecendo? Está tendo muita rotatividade, né, de usuários.
Perfeito.
Certo? Uhum. Isso tá acontecendo. Não é o mesmo, né? Mas novos usuários sempre estão vindo procurando a secretaria em função disso.
Quer dizer, na verdade, então, o número chegou a atingir essas 2.000, quase que dobrou o número que vocês normalmente atendiam antes da pandemia. Isso. Né? Uhum. Mas agora está estabilizado.
Só a
rotatividade de pessoas.
Isso,
então.
A gente tem uma rotatividade de pessoas, né? A gente acredita até que é momentâneo, né? Uhum. Como a gente já tinha procura antes, a pessoa que estava no seguro-desemprego, está começando a sair e tudo mais, e agora vem procurar a secretaria, né?
Certo. Nós temos conversado até com instituições, acabei de anunciar aqui, inclusive, da Rio Solidário do sábado, aí, da Igreja do Calvário, e também a campanha da UAB, que está sendo realizada em prol da paróquia de Santa Terezinha, a própria paróquia São Luís Gonzaga, que fez no sábado passado uma segunda edição do Drive-In do Bem, né? E, na verdade, acaba que isso não desemboca, talvez, no número maior na prefeitura, por conta dessas entidades que também presta um serviço, sem dúvida alguma, relevante nesse aspecto, não é, Odair?
Sim, essas atividades, né, essas entidades, uhum, né, elas acabam procurando a gente para ver onde é que destinam, então, o alimento, né? Uhum. Então, a gente pega, ó, tal região tem uma necessidade maior, certo, outra região tem outra necessidade, e essas pessoas acabam sendo, então,
atendidas,
né? Uhum. Nessa situação. Querendo ou não, acaba até aliviando o poder público, né? A gente teve diminuição na arrecadação e tudo mais, né? Sim. E isso acaba também prejudicando a gente, né? Mas está sendo uma grande ajuda, né? Uhum. Para a comunidade em geral, essas
iniciativas. Né? E o detalhe é o seguinte, que por essas iniciativas e pelas informações que a gente colhe junto a essas instituições, realmente se vê que, embora o número na prefeitura tenha estabilizado, digamos, o número de pessoas, né? Aliás, o número de cestas que são distribuídas, as pessoas a rotatividade, mas mesmo assim isso mostra que efetivamente esse quadro ele está, de certa forma, num nível bastante preocupante aqui em Brusque, né, Odair?
Sim.
Em famílias em vulnerabilidade, né?
Assim, ó, em questão de alimento o nosso estabilizou, né? Uhum. Só que a procura pelo CAD único, né? Ela tem aumentado, uhum, gigantescamente, né? A nossa demanda hoje está, a gente atendia aí uma base de 500 pessoas, 600 pessoas no mês no CAD e hoje também partiu, uhum, para 1.200 pessoas, né? No entanto, a gente até teve que fazer um remanejamento dos setores, né?
Sim.
Devido ao espaço físico que a gente tinha no momento, né? Que não estava mais suportando, então a gente fez essa recuperação em todos os setores para estar conseguindo dar conta dessa demanda, até em questão do distanciamento e tudo mais, né?
Perfeitamente. Importante, então, que as pessoas que nos acompanham sempre possam contribuir também com instituições que realizam esse tipo de ação, né? Eu repito aqui, está em andamento a campanha da OAB, que vai beneficiar a paróquia de Santa Terezinha. No sábado teremos o drive-in solidário da Igreja Evangélica do Calvário e outras ações aí, a Zambuja também tem distribuído cestas básicas, a paróquia São Luís Gonzaga tem feito a arrecadação e entregue também, naturalmente, essas cestas básicas. Então, é importante, você que tem a possibilidade de contribuir quando há essas iniciativas, que você possa fazer isso. A Unifeb, por exemplo, está desenvolvendo uma campanha do agasalho, que vai beneficiar também a paróquia de Santa Terezinha. Falando em agasalho, a própria assistência social também realiza uma campanha, né, Bos? Vamos falar um pouquinho a respeito disso também.
Isso, a nossa campanha do agasalho em vista do ano passado foi uma campanha mais tímida, né? A gente não fez uma divulgação da forma que foi ano passado. Ano passado a gente arrecadou 8 mil peças de roupa, né? Então, esse ano é uma forma natural, um movimento natural, as empresas procuraram a gente para fazer a doação, né?
Perfeito.
E nessas doações a gente arrecadou aí 8 mil a 9 mil peças de roupa, já superando o ano passado. Agora, essa semana a gente deve estar até divulgando na imprensa, né? De que forma vai ser distribuído. Ano passado a gente teve foi no auditório do CREAS, a gente teve um grande movimento, né? E a gente não quer isso nesse momento. Então a gente está vendo com a equipe de como a gente vai fazer essa logística para chegar até na pessoa que necessita.
Certo. E como é que vocês têm feito o acompanhamento justamente nesse aspecto, na questão da necessidade do agasalho, por exemplo? Nós temos aí a situação dos moradores de rua, que certamente são atendidos também, né? Nesse aspecto dos agasalhos também, talvez até com alimentação, enfim. Como é que tem sido esse trabalho de acompanhamento da Secretaria a essas pessoas?
A gente tem os CRAS e CREAS, né? E lá a gente já tem até um relatório, né? Uma lista, né? Das pessoas que têm necessidade, né? Então a gente leva, a ideia, né? Seria levar esses agasalhos, essas roupas, né? Até nesses pontos, de lá sim a gente fazer a distribuição, né? Para ajudando, né, e auxiliando a comunidade.
Vocês, aliás, desenvolveram um trabalho recentemente nesse sentido, né?
Em qual, desculpa?
Na questão dos moradores de rua.
Sim, nos moradores de rua, daí a gente vai no centro pop, no albergue, né? Conversa com cada um diz, a gente precisa disso, daquilo, e a gente vai lá, separa, deixa o material para eles sair escolhendo, né?
Sim.
E retirando o melhor que eles acharem no momento, né?
Perfeito. Odair, eu gostaria de perguntar para você, até porque nós fomos questionados a respeito disso também, em relação à situação das pessoas que são originárias da Venezuela, que hoje nós vimos aqui na cidade, nos semáforos, etc., pedindo ajuda e tal. A Secretaria de Assistência Social fez algum acompanhamento para a chegada dessas pessoas em Brusque, que hoje estão aí em vários semáforos aqui, pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo emprego, inclusive, né, a gente vê cartazes aí, os venezuelanos pedindo emprego, empresas, inclusive, que já entraram em contato para saber qual é a situação do ponto de vista legal, por exemplo, dessas pessoas, até pensando talvez em conceder uma vaga de trabalho, né? Como aconteceu, por exemplo, com um grande número de haitianos que chegaram aqui, hoje praticamente, não diria todos, mas a sua grande maioria estão trabalhando, estão desenvolvendo o seu trabalho profissional, e eu sei que muitas empresas estão satisfeitas com o trabalho e talvez eles gostariam de destinar isso a mesma situação para os venezuelanos que estão aí. Mas nesse aspecto, do ponto de vista de acompanhamento e da questão legal, a Secretaria fez algum trabalho ou foi procurada para fazer algum trabalho? Como é que está essa situação em relação a Brusque?
Em 2017, 2018, né? Então veio do governo federal um termo de aceite para estar abrigando ou acolhendo os venezuelanos. Aquele momento até eu também estava na frente da pasta, foi a senhora Mariana saiu, fiquei 2 meses na frente da pasta como interino, então a gente sentou e discutiu e não aceitar naquele momento.
Certo.
Quem ficou referenciado é Balneário e Camboriú. Foi as duas cidades, até a questão de hotelaria e tudo mais, né? Por causa da demanda. Eles estão aqui de forma legal, né? Eles são já assistidos pela assistência social em questão de cesta básica, né? A gente não tem nenhum hoje no albergue ou no quarto da família, né? A gente não tem. Eles se organizam com o salário deles, com o valor que eles têm. Eu até acredito que venha do governo federal, né? Mas nada impede de eles estar trabalhando.
Certo.
Pode trabalhar, qualquer empresa pode contratar sem problema nenhum. Eles estão aqui mais por uma questão de mendigância mesmo, uhum. Certo? O que que eles tentam fazer? É juntar dinheiro para trazer os familiares deles da Venezuela. Isso que a equipe de abordagem, né, mapeou e trouxe pra gente, né?
Mas nenhum deles necessita, então, desse atendimento da assistência social hoje, a não ser a questão de cesta básica, etc. Quer
dizer, isso.
Não é a mesma situação no morador de rua. Quer dizer, ele está ali, mas ele tem onde morar, quer dizer, ele já está abrigado aqui na cidade, é isso?
A gente não tem venezuelano, nem haitiano em situação de rua no município.
Certo.
Uhum. Todos eles têm uma moradia, né?
Uhum.
Todos eles têm, com a organização deles, né? Se viram e supre a necessidade deles, né?
Certo. Vocês chegam a ter contato certamente direto com essas pessoas, né? Com relação à questão da qualificação profissional, por exemplo, há alguma informação em relação a essas pessoas?
Não, a gente não tem essa informação. O que que a gente tem o conhecimento, né? Que eles estão aqui sim de forma legal.
Sim.
Né? Até quando passa a avaliação da cesta básica, eles trazem até o passaporte deles, né?
Perfeito. Uhum.
Todos eles trazem o passaporte deles e tem lá um termo de legalidade, né? Uhum. Para estar dentro do nosso país, né? Isso eles apresentam tudo, né? Então, de forma realmente legal, mas a qualificação profissional a gente não tem conhecimento.
Não seria interessante talvez buscar fazer um cadastro nesse sentido para facilitar?
É uma ideia agora que eu vou levar até para a equipe de abordagem para a gente estar fazendo o levantamento, né?
Sim, porque a gente sabe que os venezuelanos vieram para o Brasil e muitos deles têm formação, inclusive foi em relação à situação do país lá mesmo, né? Que acabou essa leva toda de venezuelanos vindo para o Brasil e até houve na época, então, essa providência pelo governo federal dessa relocação, digamos assim, né? Para várias cidades e vários estados do país, inclusive. Então seria importante talvez ter realmente dados mais concretos em relação a isso, justamente por conta dessa situação que eu falei, né? Empresário de repente pensa, poxa, eu podia contratar o cara, é uma forma de dar uma oportunidade para ele, mas qual é a informação que eu tenho, né? E se você tiver um cadastro ali na secretaria, acredito que possa facilitar a vida do empresário, né? No sentido de ter as informações melhores antes de chamar para uma entrevista, alguma coisa parecida, e também a vida do próprio venezuelano. Odair, em relação à questão do REURB, falar um pouquinho sobre o REURB, como é que está hoje a situação para as pessoas que desejam participar e fazer essa regulamentação.
O REURB, ele parte da lei 13.456, né, de 2017, sancionado então pelo governo federal. Até aquele momento, tudo que era em termos do REURB tinha que ser de forma judicializada, né? E hoje a gente faz de forma administrativa. Então começou já no passado, até com o Davis, né? Na frente da pasta, ele foi a Brasília, foi a Canelinha, diversas cidades da região que já estava fazendo, então para implantar. Então a gente começou todo uma situação de para credenciar essas empresas, né? No momento tinha 14, ficou 7 e hoje tem 6. Então a gente dividiu o Brusque, né, em 7 regiões, onde essas 7 empresas, né, credenciadas pelo setor de compras, estão trabalhando, né, e atuando.
Sim.
Toda negociação é direto com a empresa, não com a prefeitura, certo? Foi fixado o valor de R$1.500 por esse serviço, né? Podendo ser dividido até em 15 vezes, certo? O que que acontece? Depois toda essa documentação está na empresa, né? Está com a empresa. A empresa procura o setor da habitação, entrega a documentação para a gente. Aí a habitação, ela vai na Fundema para ver a legalidade, defesa civil, né? E o IBPlan, para daí sim estar expedindo a documentação para dar sequência. A gente tem duas modalidades, o REURB-E e o REURB-S, né? O REURB-S é o social e o eu específico. O social, famílias que ganham até 3 salários mínimos, né? Com casa no máximo de 70 metros quadrados, elas têm todos os emoluentes gratuitos.
Certo.
Tá? Uhum. Existe de imóveis, cartórios, é passado por um assistente social, é feito esse atendimento, né? E não tem custo nenhum, só os R$1.500, né? E o REURB-S, daí a pessoa tem todo o custo de documentação.
Certo, mas é um valor, de qualquer forma, mais atraente do que seria o normal, então, ou não?
Sim, a gente calcula, o que que a gente fez de levantamento, até para o público ter ideia, né? Se você fosse fazer uma regularização dessa, além da demora, que é judicial, que a gente tem acompanhando desde quando a gente entrou na secretaria, que tem casos lá desde 2013 ainda, que não acabou não saindo, não despachando ainda do fórum. É, a gente foi passada informação para nós, né, que esses R$1.500 para fazer esse serviço, sim, sairiam a R$9.000-R$10.500, uhum, dependendo do tamanho da residência. Então é um preço bem abaixo, né, do valor que é praticado normalmente no mercado, né?
Quer dizer, na verdade tem a possibilidade e a oportunidade para todos, então, que quiserem regularizar a situação do imóvel.
Isso, a gente tinha muitas situações, Sérgio, que o que acontece? A pessoa procurava a gente querendo vender, né, ou fazer qualquer algo em cima do seu terreno e tudo mais, e acabava então se esbarrando, né, nessa situação de não ter a documentação, né?
Sim.
E com isso daí veio para auxiliar. A gente tem empresas que tá com carro de som na rua fazendo a divulgação,
uhum,
para estar essas pessoas então procurando, né, e fazendo o serviço. Eu vou até deixar o número, qualquer dúvida,
pois não,
que tenha, né, como eu disse, é direto com a empresa, mas qualquer dúvida que tenha, pode ligar no 3351-3384 e pedir para falar com o setor da habitação, e que o Gilmar está lá para atender, já foi até um servidor destinado só para fazer isso, para estar destinando e auxiliando as pessoas que têm essa necessidade.
E como é que tem sido a procura pelo REURB?
Assim, ó, o nosso contato é direto com a empresa, né?
Sim.
Certo?
Uhum.
A gente recebe...
Mas
muita...
vocês têm os dados, né? As informações, né?
Isso, uhum, a gente recebe muitas ligações, né, pedindo, então a gente identifica a região, uhum, que é a empresa que tem que procurar. É, tem uma empresa que está trabalhando forte na parte da Limeira, ali, essa região ali,
sim,
que a gente vê hoje que é o que mais a gente tem esse problema, né, de regularização. E eles estão falando que estão... que a procura está boa, eles estão tendo bastante serviço. Uma obrigação dessas empresas, que tem empresas de fora do município também, seria montar um escritório dentro do município, né?
Certo.
E elas então fizeram um termo de aceite, assim que começasse a ter um movimento, elas viriam. Essa empresa que está atendendo essa região já na primeira semana, ela já se instalou em Brusque, ela já está em Brusque fazendo todo esse trabalho. Então a gente acredita aí que nos próximos 20, 30 dias, até em questão de documentação que elas precisam tá levantando e tudo mais, o movimento já começa a girar e ser grande, para uma grande demanda para o setor da habitação.
E aí a importância das pessoas terem o imóvel regularizado, né, Odair?
Claro, que nem eu falei anteriormente, a partir do momento que você vai fazer uma venda, você precisa ter essa documentação na mão, né? E essa documentação de escritura, né, só é possível se você botar ele em linha. Então, essa é uma oportunidade, né, para os municípios, para estar tá fazendo essa organização e resolvendo esse empecilho, né, que muitos têm hoje na cidade.